Senhoras e senhores deputados, mais uma vez bom dia. Em nome da 10ª Comissão, Comissão de Trabalho e Segurança Social, gostava de saudar a delegação da CNIS e Padre Lino Maia, Dr. Henrique Rodrigues, sejam bem-vindos a esta casa. Muito obrigada por estarem presentes hoje. Nós temos uma audição. Portanto, esta audição faz parte da nossa reunião, é a primeira parte da reunião desta comissão. Temos, portanto, uma grelha de atribuição de tempos, a fim de coordenarmos a reunião. E esta reunião é uma reunião que tem a ver com a solicitação do Bloco de Esquerda. Portanto, a audição da CNIS é feita no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre a ação social e regras dos acordos de cooperação com as instituições particulares de solidariedade social. E obedece à grelha, que é uma grelha em que a CNIS terá 10 minutos de intervenção para apresentar uma intervenção inicial, que será precedida dos 5 minutos que o Bloco de Esquerda terá também para apresentar o seu requerimento, e depois seguir-se-á uma ronda pelos grupos parlamentares presentes, cada um com 5 minutos, e, portanto, terá também uma resposta final do seu Presidente da CNIS de 25 minutos. Nessa resposta final, é evidente, dirigirá aos deputados e às deputadas, e sim fará os seus comentários ou as sugestões que tiver para nos apresentar e que desde já agradecemos. Portanto, sem mais delongas, daria a palavra ao Bloco de Esquerda. São 5 minutos para a apresentação do seu relatório. Muito obrigada. Senhor Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Queria cumprimentar os representantes da CNIS. Agradecer a disponibilidade para virem debater connosco à Comissão de Trabalho e Segurança Social. O requerimento do Bloco de Esquerda surge na sequência, primeiro, da importância que tem, em termos de política social, os acordos de cooperação com o terceiro setor. Historicamente, sempre houve um conjunto de respostas sociais que foram sendo construídas por instituições de solidariedade e é verdade que o Estado, ao longo dos últimos anos, tem reforçado significativamente, do ponto de vista do montante global, as verbas que são destinadas à cooperação com as IPSS. A questão que nos levou a fazer este conjunto de requerimentos foi um conjunto de notícias que apontam para debilidades e falhas nas contrapartidas que o Estado pode garantir aos utentes do ponto de vista da prestação destas respostas. Ou seja, é verdade que quando existem estes acordos de cooperação, muitas vezes há princípios de política pública, nomeadamente no que diz respeito à equidade no acesso e ao modo de prestação do serviço, que tem que ser garantida e que até os próprios responsáveis do terceiro setor admitem que por vezes existem práticas de seleção de utentes, que existem por vezes discricionariedade nos critérios de acesso, de que os lares de idosos são um dos setores em que mais frequentemente existem notícias, que muitas vezes em termos de relações laborais os padrões não são os mais exigentes, e que, em termos de território, a organização das respostas nem sempre corresponde às necessidades identificadas no território. Por outro lado, tem havido também, sei que está em negociação, a revisão dos estatutos das IPSS, até porque houve uma alteração em 2014 que trouxe algumas mudanças, por exemplo, em termos da fiscalização, e tem sido debatido neste Parlamento, até a propósito de casos, de um caso recente que foi muito badalado e que teve o problema de pôr em causa até a imagem das próprias IPSS, certamente injustamente para a generalidade das IPSS, mas houve um afrouxamento em termos de fiscalização que se traduziu em alterações ao estatuto das IPSS, e portanto perguntávamos também, do ponto de vista do Estatuto das IPSS, o que é que entendem que deveria mudar para garantir, digamos assim, a imagem, a capacidade de fiscalização e as garantias que temos de que as IPSS tenham todos os padrões mais exigentes em termos de transparência das suas contas e transparência dos seus processos. E, finalmente, perguntava-lhes se, do ponto de vista do modelo de financiamento, se há alterações também que devessem ser feitas para poder garantir a prossecução destes princípios de política pública e para poder contrariar essas práticas de seleção de utentes e discricionariedade nos critérios de acesso. Têm sido aventadas diferentes possibilidades, até, por exemplo, do financiamento ser para o utente e não diretamente para a instituição, uma das coisas que tem vindo a ser colocada, e gostávamos de saber se estão, o que é que pensam sobre isso, se acham que essa é uma solução possível. Finalmente, gostávamos de vos perguntar, do ponto de vista das respostas sociais que tem havido, qual é a avaliação que fazem da relação que têm mantido com o Estado e, no fundo, também da adequação entre as respostas que são dadas e as próprias necessidades sociais que são identificadas, nomeadamente nos diagnósticos sociais. E, para já, creio que é suficiente para iniciarmos esta audição, agradecendo mais uma vez a vossa presença.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e dava então agora de seguida a palavra ao Sr. Padre Lino Maia para fazer a sua intervenção de 10 minutos. Muito obrigada.
Muito bom dia a todos e a todas. O meu muito obrigado por esta oportunidade que é dada à CNIS de se pronunciar aqui perante os representantes, os nossos representantes. E penso que é, de facto, uma oportunidade muito importante que eu procurarei, quanto possível, valorizar. O meu muito obrigado. Fundamentalmente, há um tema, ou dois temas, que o Sr. Deputado coloca e que não vinham propriamente no requerimento à Sra. Secretária de Estado, e eu vou também abordá-los no final da minha exposição. Tanto quanto percebi, a interpelação relacionava-se com fiscalização e inspeção, questão de não preferenciação eventual dos mais carenciados na admissão ao lar de idosos e creches, a questão das cantinas sociais, também o preocupe, eram temas que abordava. Começaria por referir que, à data de 25 de abril, praticamente todas as forças sociais existentes em Portugal pertenciam às instituições, não havendo senão uma escassa intervenção do Estado na provisão dos serviços sociais. A principal exceção era o IOS, Instituto das Obras Sociais, particularmente com respostas para idosos, terceira idade, infância e juventude, e, em alguns casos, também para apoio a pessoas com deficiência. Todos sabemos que, particularmente no que se referia a apoio a pessoas da terceira idade, os casos não eram nada paradigmáticos, nada razoáveis. Eram, normalmente, espaços grandes, sem grandes condições, e podemos apresentar o caso do Lar Residencial das Fontainhas e de Montes Burgos, que o Sr. Deputado conhece muito bem, o Lar Residencial Alcobaça em Leiria, a Mansão da Santa Maria da Marvila, a Santa Maria da Marvila em Lisboa. A rede atualmente existente de equipamentos e serviços de ação social integrada no âmbito do Sistema de Proteção Social dos Cidadãos foi-se consolidando após o 25 de Abril, no modelo atualmente existente sob responsabilidade das IPS, em parceria de cooperação com o Estado, segundo o modelo fundado na Constituição e no primeiro Estatuto das IPS, aprovado exatamente pelo Governo de Maria Lourdes Pinto da Silva, em dezembro de 79. Nesta rede confluíram os equipamentos que já vinham de antes de 25 de Abril, mas também os novos equipamentos pertencentes às organizações populares de base territorial, nomeadamente associações de moradores, com ocupação de prédios devolutos e sua posterior adaptação para fins sociais, os equipamentos resultantes dos dois programas de luta contra a pobreza e, mais recentemente, aqueles que foram construídos no âmbito do PAS, POPH POISE em perspectiva, ou que resultaram de iniciativas de diversas confissões religiosas. É desta rede, assim constituída, que assegura quase a totalidade da proteção social, cerca de 80% da ação direta com infância, pessoas com deficiência, idosos, é prestada por estas instituições, sendo uma injustiça e não tendo nada a ver com a realidade da sua consolidação, a alegação da falta de transparência que, por contraponto ao PROCUP, se insinua na motivação do pedido de audição. Para os efeitos desta audição, é desta rede capilar de equipamentos e serviços que assegura a cobertura territorial do que falamos. Falamos de associações, de casas de povo, centros sociais paroquiais, cooperativas, fundações, institutos de organização religiosa, misericórdias, mutualidades, num total de cerca de 5 mil instituições. Por outro lado, os pressupostos alegados no pedido de audição da Sra. Secretária de Estado são alheios a qualquer preocupação de sustentabilidade das respostas sociais, e neste aspecto gostaria, de facto, de sublinhar isto mesmo, porque, aliás, é a questão, diria, fulcral que o Sr. Deputado lança. Fixemos, e vou dar dois exemplos, nos lares de idosos e nas creches, que são as duas respostas sociais invocadas. Alguns dados que constituem factos e que, nessa medida, não são impugnáveis. O custo mensal de um idoso em lar, definido no compromisso de cooperação e por via administrativa, para o biênio de 2017-2018, era de 1.003,24 €. O custo efetivo, pelo menos nas áreas metropolitanas, é bem superior, oscilando entre os 1.200 e 1.300 euros mensais. Ora, o valor da compensação pública em lar de idosos, e são números fiáveis, é de 374,91 € por utente. A diferença, mesmo pelo custo administrativo, é de 628,33 €. Se for para a área metropolitana, a diferença era bem superior. Quero isto simplesmente dizer que é necessária uma compensação familiar média de 628,33 € ou de 725 para o caso, diria, das áreas metropolitanas, se o cálculo se reportar a valores mais aproximados da realidade. Parece inútil ter de explicar que a admissão dos utentes que recebem pensões mínimas, mesmo atualizadas como têm sido e bem, e que não disponham de mais rendimentos, terá de ser contrabalançada pela admissão de utentes que possam pagar a diferença entre a comparticipação da Segurança Social e o custo efetivo. Isto é, a solidariedade no interno das instituições. É evidente que as IPS se treinaram a gerir a escassez, mas importa ainda lembrar que as respostas sociais podem apresentar superávit real, única forma de manter em funcionamento respostas sociais cronicamente deficitárias, como sejam as creches familiares, os centros de atividades de tempos livres e os centros de dia para idosos, que são, de facto, de cada vez mais onerosos, porque de cada vez as pessoas que frequentam os centros de dia são mais dependentes. A não ser que a opção seja a de encerrar estas respostas sociais. O mesmo se pode dizer no que respeita a creches. Os próprios serviços do Instituto da Segurança Social, após o estudo dos custos reais, consideravam há cerca de 10 anos que o custo de uma criança em creche seria superior a 400 euros. Feitos por amostragem em 2017 pela CNIS, apontam para um custo médio de 450 euros. Ora, a comparticipação da Segurança Social era, e é, de 258,91 €. Era em 2017, ainda não foi alterada. Para as creches não encerrarem por insolvência, a respectiva gestão terá de assegurar uma média de 200 euros de compensações familiares, o que é, de facto, muito raro acontecer. Sucede que entre 65% e 70% dos gastos de uma IPSS típica, no sentido de integrar a tal rede de capilaridade territorial, se destinam a pagar, e é um facto, ao pessoal nos termos da contratação coletiva. E devo dizer que a contratação coletiva é uma aposta clara que temos percorrido. No final de 2016, melhor dito, dos cerca de 700 mil trabalhadores cobertos pela contratação coletiva, um terço eram deste setor e esse terço é a totalidade deste setor, 200 mil trabalhadores. Quer dizer, trata-se de despesa sobre cujos pressupostos as instituições não podem atuar na medida em que estão vinculadas a cumprir os referidos contratos coletivos. acresce a circunstância de que mesmo os custos das respostas sociais em causa são obtidos num quadro salarial muito precário. Os trabalhadores das IPS, que sejam técnicos licenciados, isto é um facto, como assistentes sociais, psicólogos, educadores sociais, animadores e mediadores socioculturais, técnicos superiores de reabilitação e emprego protegido, técnicos de diagnóstico e terapêutica, enfermeiros, técnicos de farmácia, etc., recebem no fim da carreira, no grau do principal, 1.177 euros. Posso dizer que estamos a prestar bens públicos à custa da injustiça com os nossos trabalhadores. Mas não podemos fazer de outra maneira. Trata-se de um rácio de 1 para 2 entre o salário mínimo e o salário máximo. E somos absolutamente a favor da atualização do salário mínimo, mas sempre que ele é atualizado, isto causa, de facto, constrangimentos nas IPS, porque atinge logo várias categorias, vários níveis da tabela salarial. E também os educadores de infância em serviço na creche atingem no topo da carreira a remuneração de 1.657 euros, significativamente inferior à percebida pelos educadores de infância na educação pré-escolar, que, como sabemos, está abrangida por um outro sistema. Se, como seria justo, fosse possível promover uma política de revisão salarial que vencesse os estrangulamentos apontados, o custo das respostas sociais cresceria, pelo menos, na proporção de 65% a 70%, e no quadro de receitas igualmente rígido que marca o setor, seriam ou as compensações da Segurança Social ou as dos utentes a pagar a diferença, a não ser que, como em muitos casos se faz, por exemplo, entre 26 de dezembro e 9 de janeiro, andou-se a cantar à chuva e ao frio, janeiras para receber alguma coisa para ajudar as instituições. Sobre a fiscalização e inspeção, trata-se de um aspecto em que persiste uma profunda e insanável divergência entre as IPS e os serviços públicos responsáveis por tais atribuições. Decorrente certamente do lento e progressivo esvaziamento dos serviços da Segurança Social, ao longo das duas últimas décadas, em competências e em recursos humanos, a matriz de relacionamento entre as IPS e os serviços dos Centros de Segurança Social, que era de acompanhamento próximo e pedagógico e muito importante, e atento ao funcionamento real da resposta social, foi substituída por uma avaliação burocrática e assente em indicadores extrínsecos à qualidade efetiva dos serviços prestados. Se os seus deputados forem fazer uma triagem pelos relatórios que têm sido produzidos nessas instâncias, verão certamente muitas desconformidades, é o nome de jargão técnico, quer nos recursos humanos contratados, quer na dimensão das instalações, quer na falta de alguma licença, mas, raríssimamente, escassamente, verão sinalizadas avaliações de menor qualidade dos serviços prestados. Sobre cantinas sociais, a CNIS não participou nas questões relativas à implementação desta medida, nomeadamente quanto à sua distribuição a nível do território. Não participou, mas inspirou e apoiou o projeto das cantinas sociais. As IPS que manifestaram disponibilidade foram maioritariamente convidadas a participar dentro dos seus distritos, podendo desta forma ficar algum território sem ser contemplado. Cientes da importância desta medida, em dezembro de 2013, a CNIS fez uma avaliação com as IPS associadas e que assumiam cantinas sociais. Desta avaliação, ressaltou a importância da medida para os indivíduos e famílias e foram apresentadas algumas sugestões centradas na organização e funcionamento da medida, na articulação com a Segurança Social e na necessidade de uma maior articulação interinstitucional, com destaque, maior racionalidade na afetação do número de refeições freguesia, considerar soluções para as dificuldades de mobilidade e deslocação das pessoas que habitam o meio rural, reforço das parcerias, nomeadamente no meio rural, para que as refeições cheguem a quem delas necessita, a referenciação das situações pela Segurança Social ser acompanhada por um diagnóstico social e que assegure acompanhamento e avaliação dos casos apoiados, de modo a evitar a dependência, integração de outras abordagens numa perspectiva integrada que contemplasse outras necessidades, habitação, vestuário, saúde, educação de base, formação e inserção na vida ativa, etc. A medida em curso de distribuição de alimentos vem na sequência deste diagnóstico feito, e, muito embora fosse uma opção do Governo, nós apoiámo-la claramente e está a decorrer. Quanto ao Procup, e vou terminar, De certo que a intenção de dotar de um instrumento regular novo, direi não propriamente novo, para, por exemplo, release, já foi também por concurso, também nos programas PARS, POPH, foi também por concurso, portanto já não é propriamente novo. O modelo de cooperação entre a Segurança Social e as IPSs foi a minha intenção de melhorar esse modelo. E também é certo que a transparência foi o fundamento alegado pelo Governo para essa mudança. E tudo que contribua para a transparência é bem aceito e bem-vindo. Até porque às vezes se dizia que afinidades ideológicas facilitavam acordos. Mas não é de aceitar, pelas razões atrás expostas, quanto à forma como se foi constituindo e consolidando a rede de equipamentos e serviços, uma espécie de juízo preconcebido de que o sistema normativo pré-existente não era igualmente transparente. No entanto, não é possível ainda comparar ambos os sistemas, na medida em que, ao que se saiba, não foi ainda celebrado nenhum novo acordo com base no sistema. Sobre o modelo de financiamento, e digo duas palavras, eu penso que é importante que seja aprofundado, tem estado certo, mas nunca apoiaríamos um cheque, aquilo dito cheque, ao utente, era quase como nós convertêssemos o Serviço Nacional de Saúde em pagar diretamente ao utente, que fosse então a uma instância qualquer buscar o seu serviço. E era o fim da disponibilização de respostas sociais. A relação com o Estado tem sido muito boa, muito boa. Vou sempre dizendo, e termino com isto, que a CNIS e as IPS não são partido, não têm assento parlamentar, cooperam. E a cooperação tem sido, desde particularmente nos últimos 20 anos, desde a celebração em 19 de dezembro do Pacto de Cooperação para a Solidariedade e Segurança Social, tem sido uma relação ótima, com os vários ministros, com os secretários de Estado, e só tenho a dizer bem desta relação.
Muito obrigado, Sr. Padre Lino Maia, pelo expressivo depoimento e pelas suas informações. Uma vez que eu não quis, até pelo interesse da exposição, não o quis estar, obviamente, a interromper. Depois, no final, nós faremos, digamos, uma compensação relativamente ao tempo que agora despendido nesta sua primeira intervenção. E dava, então, a palavra à Sra. Deputada Maria das Mercês Borges, do PSD. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Primeiras palavras para cumprimentar o Sr. Padre Lino Maia, o Sr. Dr. Henrique Rodrigues, em representação da CNIS, e dizer que, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que é com muito apreço que registamos a intervenção do Sr. Presidente da CNIS e que deixamos aqui o nosso reconhecimento e enorme apreço pela relevância que as instituições que representam prestam à comunidade e aos portugueses em geral. Efetivamente, a relevância das instituições da economia social, com a sua rede tão bem definida como aqui foi referido pelo Sr. Padre, que é uma rede de expressão nacional, que emana da vontade dos portugueses, porque é assim que nasce precisamente uma instituição, é da vontade das pessoas numa determinada localidade, e quem conhece o país sabe da importância que estas instituições têm, não só nos meios urbanos, mas muito em particular nos meios rurais, muito distantes, muito isolados, onde praticamente a resposta quer às pessoas que, de uma forma geral, são muito idosas já, em muitos sítios quase que já não há crianças, mas também os poucos que ali residem em idade ativa encontram nestas instituições o seu posto de trabalho. Portanto, a relevância das instituições da economia social, neste caso as instituições privadas de solidariedade social que a CNIS também representa, eu vou abordar, porque o tempo é escasso, apenas alguns pontos. Se é esta relevância que nós reconhecemos, Grupo Parlamentar do PSD, pelos serviços que presta numa vasta área social, desde da infância, do nascimento, quase, poucos meses de vida, até à hora em que partimos deste mundo, a sua relevância para aqueles que são os mais frágeis é indiscutível. Em todo caso, para que ela seja de qualidade, rigorosa e visa tal melhoria das condições também de trabalho para quem presta estes serviços, para os trabalhadores da instituição, é importante que se sejam dadas garantias para que haja uma efetiva sustentabilidade das instituições. E quem conhece este mundo sabe, esta atividade, este setor, sabe perfeitamente que a sustentabilidade das instituições é muitas vezes muito periclitante, para não dizer deficitária. É essa área que eu gostava de ouvir o Sr. Presidente, o Sr. Padre Lino Maia, porque, comparando os números, há sempre isto para desmistificarmos uma ideia de que as instituições recebem muito dinheiro e enriquecem à custa do dinheiro que recebem do Estado e prestam, por vezes, má qualidade de serviço porque os dinheiros são mal aplicados. Não vamos esconder. Há situações em que as coisas não são feitas de uma forma correta e essas têm que ser denunciadas, corrigidas, penalizadas, mas não se pode entender que são todas. Tudo na vida tem uma parte boa e uma parte má. Temos que corrigir a que está menos boa, porque a relevância deste setor é por demais importante para os portugueses nas diferentes áreas. E eu vou tocar aqui apenas pegando no compromisso de cooperação para o setor social e solidário, alguns aspectos que eu considero muito relevantes. Tem a ver com a avaliação e o acompanhamento. Estas instituições, as instituições que representam, são ou não são permanentemente auditadas, avaliadas, acompanhadas pelos serviços da segurança social? A outra questão tem a ver com o facto de nos acordos estar prevista um conjunto de revisões legislativas no ponto 13º, e eu desconheço se está a ser feita alguma coisa, se está, o que é que já, muitas delas já devia estar feita, o que é que já foi feito, qual é o ponto de situação relativamente à CNIS. Porque aí passa precisamente a avaliação e revisão do regime de licenciamento, fiscalização e o regime sancionatório. Porque quem pratica um bom serviço deve ser premiado, mas quem não pratica deve ser penalizado. A outra questão que eu queria abordar tem a ver com o modelo das cantinas sociais, que depois passou para um modelo de distribuição alimentar e que sabemos que não está a correr bem. Última nota, o Sr. Presidente faz-me sinal e tem toda a razão, uma última nota tem a ver para os lares comumente conhecidos, não é? E como a população a envelhecer, a dependência cada vez maior, como é que é feita essa gestão e as dificuldades que enfrentam? Mais uma vez, muito obrigada pela presença e, acima de tudo, pelo trabalho que prestam à comunidade e aos portugueses em geral.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu agradecia que se cingissem aos 5 minutos, obviamente, sem ser demasiado rígido, mas para que possamos, é que temos que ir eu sei que sou bastante mais rigorosa que o Sr. Presidente, mas é para depois não termos, às vezes, situações que depois se podem ser complicadas de resolver e temos a segunda parte da nossa reunião. E, portanto, passava de imediato a palavra para a Sra. Deputada Carla Tavares, em nome do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu começava por cumprimentar a Sra. Padre Lino Maia e o Sr. Henrique Rodrigues pelo facto de que estarem connosco e prestar estes esclarecimentos e também pela forma como o Sr. Padre apresentou, fez a sua exposição, dando-nos nota, uma nota resumida, mas objetiva, do estado em que se encontram neste momento as IPSS. De facto, eu vou tentar não me alongar muito, até porque estranhamente eu hoje concordei em muito com aquilo que a Sra. Deputada Mercês Borja aqui disse, e de facto esta parceria que desde há décadas tem vindo a ser estabelecida entre as IPSS e o Estado português, na persecução do interesse público e também na realização deste, do Estado Social, é sem dúvida de ser, tem que ser valorizado e tem desempenhado um papel muito importante nas comunidades, quer no apoio que é prestado aos idosos, quer no apoio que é prestado também às crianças, e também tem desempenhado um outro papel, que é um papel como empregador, sobretudo, e como disse há pouco, nos meios mais pequenos. Porque às vezes nós temos a tendência de referir apenas os grandes centros urbanos, mas de facto as IPSS que existem nos meios mais pequenos, nas pequenas localidades, nas pequenas aldeias, e que resultam, como aqui já foi dito, da vontade dos seus habitantes, de associações que são criadas pelos seus moradores, por pessoas que se preocupam com a terra, e de facto tem sido aí que tem sido mais notório o importante papel das IPSS, e sendo eu do Conselho de Águeda, que é um concelho onde esta realidade tem um papel muito importante, é um dos concelhos onde há uma maior atividade ao nível do associativismo e sobretudo ao nível das instituições de solidariedade social, e de facto tenho bem presente e conheço bem de perto esta realidade. E todos nós sabemos, e realmente não podemos nem esconder, nem fazer de conta que não vemos, que tem vindo a público alguns casos que nos devem deixar a todos preocupados, e é por isso também que aqui estamos hoje, mas de facto não podemos tomar o todo pela parte. E se de facto há circunstâncias, como aliás acontece em tudo, se há circunstâncias em que as coisas não correm bem, felizmente na sua maioria vai correndo tudo dentro da legalidade, os apoios são prestados dentro daquilo que é exigível, e também o Governo, e também já aqui foi dito, recentemente fez uma alteração na forma como são celebrados estes acordos e passou a ser feito por concurso público, precisamente para reforçar estas regras de transparência, sendo e possibilitando uma maior hierarquização e seleção das candidaturas, que passarão necessariamente a ter mais presentes as questões dos indicadores de planeamento territorial, a adequação do número de utentes face à capacidade das instituições, a própria sustentabilidade económica das instituições, e parece-nos que isto, este modelo que agora se vai instalar e que vai ser, que tem sido apresentado, poderá ajudar a colmatar algumas falhas. E por isso eu pedia também que fosse feita a apreciação sobre este novo modelo de execução dos acordos de cooperação, e agradecia mais uma vez a vinda e também agradecia a todas as IPSS e aqui no, na CNIS e na pessoa da CNIS, todo o trabalho que tem sido prestado ao nosso país, aos portugueses. Muito obrigada.
Obrigada. Então dava de imediato a palavra, presumo também, ao Sr. Deputado José Soares, do Bloco de Esquerda.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer ao Sr. Padre a intervenção que aqui trouxe. Creio que é importante que a CNIS tenha também feito uma avaliação crítica da política das cantinas sociais, da discricionariedade, da distribuição territorial dessa resposta, porque isso esteve na origem de um novo modelo, e acho que é importante, porque, ou essa avaliação foi feita, há um relatório que comprova que as cantinas sociais não estavam organizadas em função das necessidades da população, ou não havia essa correspondência. Mas queria falar-lhe concretamente sobre a questão dos lares, porque creio que há várias questões que não ficaram muito claras na minha opinião, na nossa opinião. Primeiro, a comparticipação financeira da Segurança Social, que consta dos documentos oficiais, é que a Segurança Social comparticipa com 1.004,92€, estou a falar dos valores de 2017, é o que está no PROCUP, é o que está no documento oficial, que está publicado na internet, no PROCUP, 1.004,92€, enfim, é o documento que existe público. Se não é esse, então haverá algum problema que terá que... Ok. Bom, então será esse o mal-entendido que existe. Em todo caso, nós, isto significa... Então, o valor que, da comparticipação financeira pela Ordem de Idosos, qual é? Ok, eu vou... Muito bem. Então, admitindo que é esse valor, eu por acaso agora estou sendo documento aberto, mas já o abro para também poder confrontar com o que está na net. O que o senhor Padre nos disse, penso eu, é que em função dos valores, eu creio que o valor que está a dizer não é, é para provavelmente para a permanência durante o dia, mas enfim, já falaremos sobre isso. Em todo caso, o que o Sr. Padre nos disse é que, em função do valor da comparticipação financeira do Estado para a resposta de lares, as instituições têm que aplicar princípios de seletividade no acesso e de escolher os utentes também em função do seu rendimento para equilibrar utentes com menor rendimento com utentes com maior rendimento. O precedente que isto abre é que, numa lista de espera, o dirigente da instituição pode escolher quem é que entra e quem é que não entra. Ó, Sr. Padre, desculpe, mas é a única hipótese. Porque se não há uma lista que seja feita por ordem e se não há uma priorização dos utentes mais pobres, a única hipótese é haver um critério de escolha que é da responsabilidade do dirigente da instituição. E isto é um problema, do nosso ponto de vista, grave. Porque isto abre aso a todo tipo de arbitrariedades. E, portanto, tem que haver critérios objetivos. Ou é a lista de espera e a ordem de chegada, ou então, se é preciso que haja uma distribuição de utentes com rendimentos diferentes, é preciso que isso seja negociado e protocolado com o Estado, e é preciso que se estabeleçam critérios objetivos para isso. E é sobre isso que eu gostava de ter a sua opinião. Segunda questão. Não vale, quer dizer, houve este ano dezenas de lares que foram encerrados, porque não tinham, porque as condições em que prestavam o seu serviço não eram aceitáveis, e a Segurança Social, e muito bem, o Estado, e muito bem, cumprindo as suas obrigações constitucionais, fez a fiscalização e encerrou os lares. E, portanto, ainda bem que existe esta resposta por parte das instituições, que é de valorizar, mas as instituições que recebem quase 2 mil milhões de euros anuais do Estado, do dinheiro dos contribuintes, têm que dar a garantia de que prestam as condições, os serviços em condições com que se comprometem com o Estado. E por isso é que é tão importante a fiscalização. E eu gostava de lhe perguntar se tem a mesma percepção que nós, parece-me que sim, pelo que disse na intervenção anterior, de que existe uma escassez de meios de fiscalização por parte da Segurança Social que não garantem aos utentes e aos cidadãos que os serviços que são financiados pelo Estado e prestados pelas IPSS tenham, todos eles, os mais elevados padrões de qualidade. E, portanto, queria-lhe perguntar se não acha que existe uma necessidade de reforço da capacidade de fiscalização e de inspeção por parte do Estado, até para garantia das próprias IPSS, creio que é do interesse das próprias IPSS. Finalmente, sobre os estatutos das IPSS, houve algumas alterações, como houve alterações, por exemplo, o governo anterior permitiu alterar o número de utentes que eram aceitos em cada lar, o que, do nosso ponto de vista, pode ter contribuído para degradar as condições em que os serviços são prestados. Gostava também de ouvir sobre isso, porque era, tanto quanto sei, era 60, passou para 120. E em relação aos estatutos das IPSS, se a CNIS estará de acordo com a reposição do visto prévio das contas por parte do Estado.
Senhor deputado, já ultrapassou o seu
sim,
tempo.
Sim, e termino só com isto. E quais é que acha que devem ser as penalizações para as IPSS que incumpram o que está no estatuto das IPSS, que é a publicação online das suas contas? Porque temos verificado que há muitas IPSS que não publicam online as suas contas, mas não está previsto nenhum mecanismo de sanção para aquelas que não cumpram essa obrigação. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Então dava de imediato a palavra ao Senhor deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu queria, antes de mais, cumprimentar o Sr. Padrelino Maia e a CNIS, aqui presente. E creio que nunca é demais, de alguma forma isso já foi referido, mas nós no CDS temos bem presente o que foi a intervenção das instituições particulares de solidariedade social numa altura extremamente difícil, que não interessa agora analisar as causas que nos conduziu a ela, mas a verdade é que foi uma altura extremamente difícil em que nós tivemos a responsabilidade social e sabemos bem quem é que está no terreno, quem é que abre as portas, quem é que recebe as pessoas, quem é que cuida de quem mais precisa. Eu creio que isto nunca é demais dizer e creio que esta é uma oportunidade, com muitas outras, mas nunca suficientes, para dizer, diante de quem tem estado mais próximo de quem mais precisa, que, na verdade, como país, temos que lhes agradecer e o nosso agradecimento será sempre insuficiente. E eu creio que esta introdução vem muito a propósito, porque se é verdade que o setor social tem uma importância incontornável, e a verdade é que a lei de bases e muita da legislação tem sido aprovada aqui na Assembleia de modo unânime, e portanto isso significa que há um reconhecimento transversal a todos os partidos e a todo o setor da sociedade à importância do setor social, a verdade é que nós sabemos que há também quem veja no setor social uma espécie de concorrência com o Estado. E não perdem oportunidade, sobretudo em alturas de crise, em altura que vêm a público situações de desvios e que põem em causa determinadas instituições, não perdem oportunidade para lançar uma dúvida sobre todo o setor. Há, na verdade, quem deseje pôr em causa o setor social e o setor das instituições particulares de solidariedade social. Porque por uma visão que nos parece totalmente anacrónica, totalmente desfasada da realidade, totalmente distante daquilo que efetivamente acontece, há quem considere que ao canalizarmos dinheiro para o setor social, na verdade, estamos a desviar do Estado e estaríamos, dessa forma, a prejudicar aqueles que mais precisam. Ora, isso é tão ridículo, é tão desfasado do que efetivamente acontece, que só quem não conhece a realidade pode ter essa pretensão. Enfim, não precisamos citar dados históricos e de outras geografias para perceber o que foi a desgraça quando o Estado teve a pretensão de ser o defensor dos mais pobres. Nós no CDS sabemos bem que não é assim, nós no CDS sabemos que que o Estado é das pessoas, é dos contribuintes que pagam o dinheiro do Estado e, na verdade, o Estado tem a responsabilidade de canalizar os dados da forma mais eficiente, chegando a quem mais precisa. E isso faz-se precisamente não em concorrência com o Estado, mas em parceria com o Estado, com o setor social e com as instituições particulares de solidariedade social. Neste âmbito, naturalmente, que nós não podemos negar que há matérias que têm que ser sempre acompanhadas, os desvios fazem parte da natureza humana, elas estão em todo lado e também estão, com certeza, nas instituições particulares de solidariedade social. E neste âmbito, eu creio, Sr. Padre Lino Maia, que seria também oportuno que nos falasse aqui sobre aquilo que considera que é determinante na fiscalização. Creio que todos nós e também a CNI está interessada em que a fiscalização seja efetiva e corrija situações de abuso, e, portanto, era muito importante também da sua parte ouvir, até porque fez declarações recentemente que, no seu entender, havia um déficit de fiscalização às grandes instituições. Eu creio que era importante percebermos um bocadinho a que se referia e como é que nós, de facto, poderemos ajudar a corrigir e a impedir, sobretudo, que situações pontuais não ponham em causa aquilo que é uma realidade, sem dúvida, incontornável e de grande mérito. E depois, Sr. Padre Lino Maia, gostaria muito também que nos falasse do impacto do salário mínimo que foi fixado à margem da concertação social e que muitas vezes é fácil aos políticos dizerem aos outros quanto é que pagam, mas era muito importante perceber qual é o impacto, por exemplo, no mundo das IPSS, que nós sabemos que tem um grande percentagem de trabalhadores a esse nível, porque vive em situações muito difíceis.
Sr. Deputado, agradecia que terminasse, passou o seu tempo.
Vou terminar, muito obrigado. Portanto, esta questão creio que era muito importante, agradecia. E, finalmente, Sr. Padre Lino Maia, perguntava-lhe também se tivesse a oportunidade, nos falasse para quando a Confederação do Setor Social, que tem sido falada, e creio que também neste âmbito seria muito oportuno trazê-la aqui. Muito obrigado.
Obrigado também e dava a palavra então agora à representante do PCP, a senhora deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Padre Lino Maia, de agradecer naturalmente a exposição inicial que fez, as observações também que aqui nos trouxe, e começar por dizer também algo que o PCP tem afirmado num conjunto de momentos e que também teve a oportunidade de afirmar recentemente quando foi feita também uma audição sobre situações recentes no âmbito das IPSS, que nós entendemos que efetivamente as IPSS têm um papel importante a desempenhar e têm uma ação e um contributo importante numa área social, mas uma ação e um contributo que deve ser complementar há uma responsabilidade constitucional do Estado num conjunto de respostas públicas nas áreas sociais. E, infelizmente, o que nós temos muitas vezes assistido ao longo dos anos é uma desresponsabilização do Estado nas respostas sociais que tem que dar, transferindo para um conjunto de IPSS essas responsabilidades e, em muitas situações, colocando IPSS também em situações difíceis. Aliás, recentemente, até na altura do governo do PSD e do CDS, com um agravamento profundo das condições de vida das pessoas, em que as IPSS efetivamente foram chamadas a intervir e a dar respostas a situações de emergência social, nós também tivemos conhecimento de IPSS que estavam asfixiadas completamente porque não tinham condições de dar as respostas, considerando aquilo que era efetivamente o agravamento da realidade social que houve e das condições de vida. E esta era uma observação que nós gostaríamos de fazer, porque entendendo este papel importante que as IPSS têm, entendemos também que isto não pode servir para o Estado se desresponsabilizar dos seus direitos constitucionais, das funções sociais do Estado, que tem que garantir a todos os cidadãos. E nós sabemos também que há realidades muito diferentes dentro do mundo das IPSS. Há IPSS com dimensões diferentes, com condições diferentes, e isso também precisa de ser tido em conta quando fazemos naturalmente discussões desta natureza. Eu gostaria de colocar aqui algumas questões mais concretas que já foram colocadas, mas que nós não gostaríamos deixar de abordar, uma que se prende exatamente com esta questão da fiscalização por parte do Estado. Há efetivamente uma carência significativa, brutal, de um ponto de vista de trabalhadores da Segurança Social e designadamente também na fiscalização. E isto naturalmente que traz consequências, porque muitas vezes significa até ações tardias de fiscalização ou até ações tardias de acompanhamento ou inexistência de ações de acompanhamento por parte da Segurança Social a estas matérias. E eu pedia que esclarecesse ou aprofundasse um pouco mais a observação também que fez, no fundo, de que anteriormente havia um acompanhamento por parte da Segurança Social que era próximo às IPSS, havia um diálogo e uma proximidade maior, pelo menos dependemos isso das palavras que diz, e que neste momento, até fruto também daquele que é o esvaziamento dos serviços da Segurança Social, isso não acontece, também com as consequências que isso traz naturalmente para as IPSS e para o trabalho que é desenvolvido. Esta era uma questão que deveríamos abordar, porque a fiscalização tem que existir, naturalmente estamos a falar de dinheiros públicos, estamos a falar de dinheiros dos contribuintes que são atribuídos para um determinado fim e tem que haver as garantias que esses dinheiros são utilizados para esses fins, por isso essa fiscalização tem naturalmente que existir. Sobre a questão do financiamento, também já foram colocadas aqui outras questões, mas nós gostaríamos de colocar uma questão muito concreta de preocupações que chegaram ao Grupo Parlamentar do PCP e aproveitava também a presença da CNIS aqui para colocar e para que nos desse também alguma reflexão, mas que diz respeito às instituições de acolhimento de crianças e jovens em risco e de dificuldades que existem neste momento para estas instituições desenvolverem o seu trabalho. E nós colocamos isto naturalmente com a questão de praticamente uma ausência de resposta pública nesta matéria, porque e, de facto, o conhecimento que a CNIS possa ter desta realidade e dos problemas que existem. Uma questão sobre também os trabalhadores, tentando mesmo ser muito breve, que se prende exatamente com a necessidade de se garantir que os trabalhadores deste setor tenham também eles a necessária valorização. seja a valorização salarial, seja o cumprimento também da contratação coletiva e também que aprofundasse as observações que fez sobre esta matéria, bem como que esclarecesse a observação que fez sobre a admissão de utentes, efetivamente, contrabalançada para a sustentabilidade das instituições. Eu penso que era importante que se esclarecesse essa observação, que percebêssemos qual é a preocupação que a CNIS tem nesta matéria, para que possamos também saber, no fundo, do que é que estamos a falar. E só mesmo para terminar, sobre a sustentabilidade também das IPSS, esta só existe quando existem também boas respostas de serviços públicos, quando existe um investimento em serviços públicos e quando não existe uma desresponsabilização do Estado. Aí sim também poderemos falar de uma sustentabilidade das IPSS. Muito obrigada.
Muito obrigada também, senhora deputada. E então agora para o seu comentário final, passava de imediato a palavra ao senhor Padre Lino Maia, tem 20 minutos à sua disposição. Muito obrigada.
É, muitíssimo obrigado pelas questões colocadas e mostram de facto não só, como é natural, um grande conhecimento da realidade do setor, como um grande apreço pelas instituições de solidariedade e uma grande vontade de contribuírem no debate para um aperfeiçoamento daquilo que é passível de aperfeiçoamento. Eu começando por responder às questões colocadas pelo PSD, pela Sra. Maria Mercês. Eu devo sublinhar aqui uma questão, aliás, é transversal a várias questões colocadas por seus deputados. As instituições têm que ter receitas para responder às necessidades. Senão fecham as portas e pronto. Nós sabemos, e está de facto, e avançava já, de facto, para um utente de lar, eu tinha dito, e é um facto que lar, ou ERP, como queiramos sublinhar, a comparticipação pública é de 374,91 euros. É de facto essa. Sabemos que nem mais um cêntimo, nem menos um cêntimo é exatamente isso. Sabemos que, de facto, o custo médio por utente depende, mas está consagrado no protocolo de cooperação, 1.003,24 euros. É o custo médio, é o preço de referência. Ora, aqui, se a comparticipação pública é o que é, e é, a comparticipação do utente e a respectiva família, em média, tem que prefazer a diferença entre esses 370 euros e os 1.004 euros. De facto, ou 1.003 euros não é? E 24 cêntimos. De facto, em média, isso não acontece. Em média, não acontece. E eu, por exemplo, reparo num distrito de Porto Alegre, para não ir assim para o Porto e Lisboa, como muitas vezes se vai, em que as reformas, as pensões dos utentes são, de facto, muito baixas. Que fazer? É evidente que há três vias. Não é? Uma via é, de facto, e contra essa sou absolutamente contra, a de só admitir os que podem pagar os tais 700 euros, outra, porque 300 e tal são com participação pública, ou então admitir alguns que possam pagar mais em benefício dos que podem pagar menos, ou então, e é esta via que eu penso que deveria ser aprofundada, não é fácil, mas é esta via para a qual temos de caminhar. E aqui vários senhores deputados abordaram a questão e eu penso que é importante. É que haja uma compensação pública do Estado, de facto, para garantir a sustentabilidade das instituições. Eu vou sempre dizendo que o Estado é responsável pela sustentabilidade das políticas sociais e é corresponsável na sustentabilidade das instituições. Portanto, se ao fim de um ano os utentes não conseguiram, em média, prefazer os tais 670 euros, em média, então o Estado deve compensar. Não é fácil, e até porque nós sabemos, e temos que aprofundar este modelo. Nós sabemos que a tendência é para ser de cada vez pior, com a diminuição da natalidade, com o aumento de esperança de vida favorável. Nós temos cada vez mais pessoas a prestar de serviços e menos pessoas a contribuir para a riqueza nacional. E, portanto, temos que ser ágeis no modelo, mas eu penso que esta é uma questão a aprofundar. O Estado compensar para que, de facto, todos possam ter acesso às instituições. E, de facto, têm. É evidente que há também outro espaço a dar, e vários senhores deputados puseram a questão. Eu julgo que uma outra questão a rever é a questão da fiscalização do fisco das instituições. Eu vou sempre dizendo, e penso que os senhores deputados estão abertos e têm autoridade para a questão, se nós prestamos bens públicos, o regime fiscal deve ser comparado, de facto, às autarquias, por exemplo, nomeadamente no que se refere ao IVA. Não sou contra uma isenção do IVA, mas deveríamos ser equiparados, de facto, às autarquias. Quanto à avaliação e acompanhamento, tem diminuído em qualidade e em número o acompanhamento da Segurança Social às instituições. E tem aumentado, de facto, a fiscalização. Nós somos a favor de, aliás, está previsto, e a senhora deputada pôs a questão, neste protocolo de cooperação previa-se uma revisão legislativa, nesse sentido, está ainda por avançar. Mas penso que, de facto, é importante. Nós não somos contra, pelo contrário, não somos contra a fiscalização, somos a favor. Somos a favor também do acompanhamento. Aqui vou introduzir uma modalidade para a qual gostaria que refletíssemos e dessemos contributo. Eu penso que deveríamos avançar para uma entidade, uma autoridade independente que superintendesse a este setor, à cooperação. Uma autoridade independente, mas participada também, de facto, pelas organizações representativas. Já há este modelo previsto para as cooperativas, com a CASES já tem, de algum modo, essa missão. Eu penso que, a CASES, que é a Cooperativa para a Economia Social, eu penso que deveríamos avançar nesse sentido. Uma autoridade independente que acompanhasse, que fiscalizasse também, com outras medidas também, este setor. Inclusive também para que não haja IPS virtuais ou estabelecidas só para apanhar incautos. Quanto, e o regime sancionatório tem que ser visto de facto, quanto, até porque prestamos bens públicos também com a comparticipação do Estado, com o apoio do Estado. Eu penso que isto tem que ser de facto revisto, não é justo o que está a acontecer. Quanto às cantinas sociais, eu penso que não vão acabar as cantinas sociais, elas vão ser necessárias, continuarão a ser necessárias para algumas situações, muito embora esta opção da distribuição de alimentos para as pessoas confeccionarem em casa, eu penso que é uma aposta boa, que tem de facto o nosso apoio. Os dois sistemas vão prosseguir. É um facto também que os lares das nossas instituições, e aqui queria já antecipar uma observação ao seu deputado José Soeiro, é que os lares encerrados, tanto quanto eu conheço, nenhum era de IPSS, são lares privativos, alguns clandestinos, etc. Há lares privados muito bons, excelentes mesmo, mas tanto quanto sei, nenhum era de IPSS. Pode ter sido, mas não tenho conhecimento. Mas quanto à dependência, de facto, neste momento, os nossos utentes de lar são muitíssimo dependentes e de cada vez durante mais tempo dependentes, o que de facto onera muito o custo das instituições, o preço, enfim, porque ficam. A senhora deputada, eu não sei se respondi a todas as questões, mas penso que mais ou menos. A senhora deputada Carla Tavares fez aquilo, eu agradeço de facto o reconhecimento que prestou, nomeadamente nas zonas mais deprimidas, mais pobres, mais desertificadas, as IPS lá estão. Eu ainda pude pessoalmente ver isso, ainda neste período dos incêndios, quem é que lá estava tão bem no terreno. Enquanto, não vou aqui discutir, são opções e nós sabemos que o Estado não tem uma varinha de condão para autofinanciamento, vai encerrando serviços, é um facto, mas as IPS lá estão, eu costumo dizer, desde a aldeia mais recôndita do Distrito de Bragança, à mais ocidental da Ilha das Flores. E são, de facto, grandes desempregadoras. Há muitas zonas no país em que o principal empregador é, de facto, uma IPSS. O modelo aprovado agora de concurso para alargamento das respostas sociais, eu penso que é uma boa medida, para não restarem dúvidas, e também tem este condão, aliás, como está a ser interpretada, é de facto a questão da sustentabilidade das instituições. É que nós sabemos que havia instituições, e até por aquilo que tinha dito anteriormente, que tinham mais facilidade em preencher, ter acordos para a capacidade estabelecida, e havia instituições que tinham mais dificuldade e tinham uma capacidade instalada que não correspondia, de facto, não era correspondida pelos acordos. Estes concursos têm em vista, de facto, que aproximar os acordos da capacidade das instituições. É, de facto, também, nesse aspecto, uma boa medida. Claro que ainda estamos no princípio, mas há essa intenção. Quanto às questões lançadas pelo Sr. Deputado José Soeiro do Bloco de Esquerda, a uma, de algum modo, já respondi. Eu não penso que há diminuição de fiscalização, eu penso até excessiva, eu às vezes fico assim um bocado espantado. Eu, por exemplo, não gosto de falar da situação em que estou, abrimos na instituição em que estou um lar e ao fim de 9 meses, em lugar de ser dada à luz uma criança, porque também era só com idosos, lá tinha a fiscalização nesse lar, que andou lá durante uns meses a acompanhar a situação. De facto, não encontrou nada. Eles têm que inventar sempre algumas coisas. Não é? Fiscalização, às vezes, até parece excessiva. E, às vezes, parece que também sem grande... era preciso um caderno de boas práticas que obrigasse a cumprir... ajudar a cumprir. Agora, o que de facto parece-me faltar é de facto acompanhamento. E o acompanhamento às vezes neste momento está a ser uma espécie de processo para a fiscalização e para a inspeção. Claro que a publicação das contas, eu sou absolutamente a favor da transparência, da clareza. E penso que se todas as instituições publicarem de facto as contas mesmo, todos nós veremos esta realidade. O Estado, em média, comparticipa as nossas instituições em 42% dos custos. Quando foi implantado este modelo, previa-se que a comparticipação pública fosse superior a 50%, e neste momento está em 41%, 42%. Claro que há valências em que é superior, por exemplo, acolhimento de crianças e jovens é superior, mas a média é nos 41%, 42%. Eu penso que, de facto, é pouco. A publicação das contas é muito importante, muito importante. Claro que as instituições também têm que ser ajudadas neste aspecto, porque sabemos, e sempre vamos defendendo isso, é que pelo menos 95% dos dirigentes das instituições são voluntários. E é o voluntariado que nós defendemos na direção das instituições. Há casos em que se justifica que sejam remunerados. Mas a generalidade recebem tanto como eu, que sou presidente da CNIS, que recebo tanto como eles, que é nada. Mas sentimos muito bem nisto. Quanto à alteração no tempo do governo anterior, a alteração do número de utentes, nomeadamente em lar, foi uma questão acompanhada e eu penso que bem, muito bem. Nós não queremos Portugal tem um modelo de proteção social vindo da comunidade que não há em mais nenhum país da Europa. Há algo de semelhante na Finlândia, mas é semelhante, mas não igual. É a comunidade que se organiza para responder, de facto, às necessidades. E é evidente que nós defendemos a qualidade. Os utentes não são pessoas para quem tudo serve. São pessoas que muitas vezes encontram nas instituições aquilo que não tinham tido durante a vida. Apoio, companhia e condições físicas. Agora, devemos evitar, de facto, pronto, o excesso, o zelotismo, e foi um bocado a preocupação no governo anterior. Moderar nas exigências não significa diminuir na qualidade. Claro, por isso é que tem de haver acompanhamento e fiscalização. Mas penso que se caminhou bem. Às vezes parecia que, de facto, e eu podia apresentar casos, não vou apresentar, para não me alongar, mas, de facto, caminhou-se no governo anterior, importaram-se modelos vindos de Bruxelas, nas exigências que não se adaptavam, de facto, à nossa realidade. Importa que nós atendemos mais gente com qualidade, é isso que é importante. Quanto a época difícil, o Sr. Deputado Dr. Filipe Anacoreta sublinhou a questão do período difícil em que estas IPS de facto fizeram um trabalho excelente. E fizeram. É evidente aqui que quero sublinhar que houve uma ótima articulação com o governo anterior, com esse governo. Isso tem que sublinhar. Mas, de facto, foram elas que tornaram menos dura a situação existente em Portugal. Eu muitas vezes vou dizendo, e posso falar com alguma autoridade, Portugal não sentiu tanto, os portugueses, Portugal sentiu, os portugueses não sentiram tanto a crise, porque estas IPS foram uma espécie de almofada para as pessoas. Não houve nenhuma instituição a fechar portas durante o tempo de crise e até admitiram mais trabalhadores durante este período de crise para atender mais pessoas e sempre com qualidade. É evidente que, às vezes, é acusando de estar a concorrer com o Estado. Eu gostava daqui de sublinhar que o Estado tem competências de que não deve abrir mão. E é importante, eu diria, competências e obrigações. O Estado tem que ter políticas sociais. E políticas sociais sustentáveis. É responsável pela universalização dos direitos sociais. E penso que se as instituições não chegam a algumas zonas, o Estado tem que garantir que chegue a toda a parte. É responsável pela universalização. Não pode transferir tudo lavando as mãos. Há até atendimento e acompanhamento, diria que a ação direta, estas instituições têm know-how, têm experiência e são naturalmente as que estão vocacionadas e têm capacidade para responder. Mas há ainda muitos serviços que têm de ser prestados pelo Estado. E depois o Estado é, quando eu dizia, responsável pelas políticas sociais, tem que as ter, políticas sociais sustentáveis, é também corresponsável na sustentabilidade destas instituições. Nós prestamos serviço público. Isso é claro. Aquilo que nós fazemos, o Estado tem de garantir que se faça. Não significa que tem que fazer, tem de garantir que seja feito. E tem que fazer com que se faça. Agora, aquilo que já dizia anteriormente, se numa zona tem de haver diferenciação positiva para que ninguém fique para trás, para que ninguém fique abandonado. E, por isso, a tal compensação do que falava há bocado tem que ser uma realidade nas nossas instituições e que o Estado tem de assumir. Quanto ao impacto do salário mínimo, tem, de facto, sempre que há uma alteração, nós estamos a favor da melhoria do salário mínimo. Claramente. Agora, tem um impacto grande nas instituições porque cerca de mais de 60% dos nossos trabalhadores são atingidos por uma alteração de salário mínimo. E é que o produto que nós, entre comas, vendemos não vai aumentar a receita das instituições. E por isso, aqui o Estado tem, e tem tido, aliás, no ano que passou, a atualização teve isso em atenção. Eu espero que este ano tenha isso em atenção. E uma outra questão que poderia ser colocada era, por exemplo, a da TSU para estas instituições ser diferente, porque prestamos, de facto, serviço público e quanto mais trabalhadores nós tivermos, não vamos prejudicar a receita da Segurança Social neste aspecto. Portanto, penso que aqui, de facto, é importante. Umas quatro, mas isso o Sr. Dr. Henrique pode esclarecer melhor o impacto, depois, se quisesse abordar a questão. A Confederação da Economia Social Solidária, da Economia Social Portuguesa, vai ser uma realidade. Eu penso que há várias famílias, são as fundações, são as coletividades, são, para além das cooperativas e do setor social solidário, eu penso que temos uma lei de bases da economia social, é bom que haja uma confederação da economia social. E até 31 de março vai ser uma realidade. Eu gostei, não sei se respondi às questões colocadas, remeti uma só para ali, porque algumas já abordei aquilo que a senhora deputada Diana Ferreira colocou sobre o Estado. Eu já falei, o Estado não se pode responsabilizar. Volto a repetir, e desculpe ser assim muito telegráfico, mas gostei das questões colocadas. É muito importante o acompanhamento, é muito importante. A fiscalização também é importante. Eu apontava para uma entidade, uma autoridade independente. As instituições de acolhimento de crianças e jovens são muito importantes neste país. Nós sabemos o histórico do seu aparecimento. Não foi para a problemática que hoje se coloca. Hoje, quando elas foram constituídas, foi para atender crianças na primeira infância, digamos assim, sem retaguarda familiar, abandonadas, etc. Hoje são, muitas vezes, pré-adolescentes na pré-delinquência, não é? São questões novas colocadas e para as quais as instituições têm que ser apetrechadas com meios e aí o Estado tem que fazer muito e penso que está atento. Quanto à valorização dos trabalhadores deste setor, eu subscrevo totalmente aquilo que disse. Eu falo muitas vezes dessas instituições, mas as instituições, o bem que fazem, fazem-no porque os trabalhadores são o que são. Vestem a camisola das instituições e não há notícias de conflitos, porque eles veem as dificuldades das instituições e veem a necessidade dos utentes. Agora, é importante compensar os nossos trabalhadores.
Muito obrigada, Sr. Padre Lino Maia. E então, 2 minutos para um comentário final para o Dr. Henrique Rodrigues.
Muito obrigado. Só algumas notas pontuais. Em primeiro lugar, uma retificação relativamente ao Sr. Deputado José Soeiro. Artigo 35, número 2, a linha D do Estatuto das IPSS. Destituição dos membros dos órgãos sociais por não apresentação de contas durante 2 anos consecutivos. Portanto, sanção existe, está prevista na lei. A confusão que fez relativamente a lar residencial e lar de idosos é comum, que há uns tempos do Bloco Central, o Dr. Pedro Adão e Silva fez a mesma, eu tive ocasião de falar com ele depois e ele já a corrigiu. Porque, de facto, se for um lar residencial para deficientes, normalmente as pessoas vão para lá quando os pais morrem. Não há comparticipação familiar, a não ser muito escassamente, porque normalmente é o complemento de dependência que a pessoa paga. E esse, com os 1.004 euros, já dá mais ou menos para o custo. Os lares de idosos, a confusão é que os lares de idosos, há uns anos, esta parte, passaram a chamar-se estabelecimentos residenciais para pessoas idosas. E é 374, vem na linha imediatamente anterior ao lar residencial. Ora, todos os pressupostos do pedido de audição eram, relativamente à sustentabilidade, era na perspectiva de que seria 1.000 euros, e não é, é 374. Pronto. Agora, queria só dar uma noção que às vezes não existe, porque também o senhor deputado falou de 2 mil milhões e no pedido era 1.400, o que é o exato, 1.400 na cooperação. Mas eu queria salientar que das comparticipações pagas pelo Estado por via do acordo de cooperação, cerca de 70% revertem para o mesmo Estado, seja no pagamento da TSU da entidade empregadora, seja no pagamento da TSU dos trabalhadores, seja no IRS, seja no IVA que as instituições pagam no âmbito do fornecimento de serviços externos, seja no IVA a 6% que pagam nos géneros alimentares, seja no IVA que a parte restante do salário dos trabalhadores, que é afeto ao consumo, também paga. Nós fizemos as contas e entre 70% a 80% do volume das comparticipações da Segurança Social reverte para o Estado por via fiscal.
Muito obrigada por mais este esclarecimento. Diga, Sr. Deputado.
Queria fazer uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faz favor.
Era a propósito do requerimento que deu origem, é para dizer que não era com base nesse pressuposto. Era com base no pressuposto de que existe seletividade na seleção dos utentes. E creio que a audição confirmou que existe seletividade na seleção dos utentes, independentemente depois da leitura que cada um faça sobre a necessidade ou não dessa prática e as razões
senhor,
ou não dessa prática.
Senhor deputado,
é porque o requerimento
eu agradecia
não referia...
Que... Senhor isso Presidente, não é uma interpelação à mesa.
Senhor Presidente, é que era,
com toda
era
a latitude
transmitir...
que eu tenho dado também aos participantes e aos
valor,
grupos parlamentares.
Para
muito obrigada e, portanto, resta-me agradecer mais uma vez, em nome da 10ª Comissão, não só terem-se deslocado aqui, mas de facto terem prestado um número de dados e de informações e até a vossa posição e as vossas sugestões pessoais, em nome da CNIS, obviamente, que não podemos deixar de valorizar e de agradecer. Portanto, muito obrigada. Agradecemos muito o texto, que será, obviamente, distribuído aos outros grupos parlamentares. Muito obrigada mais uma vez. Senhoras e senhores deputados, eu agradeço que permaneçam nos vossos lugares, porque depois temos a seguir a segunda parte da reunião.